Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a conselheira titular do Conselho de Administração do PrevRio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Agradeço mais uma vez a oportunidade que o programa Faixa Livre nos dá de conversar sobre a nova administração Paz, sobre a situação financeira da prefeitura, sobre as ameaças fortíssimas e muito graves que pesam sobre o serviço público em geral, sobre o funcionalismo público federal e no Brasil inteiro e no municipal especificamente. Falar também sobre a questão do Fumprevi e do PrevRio, tão grave para 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do município do Rio.
Jane, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. Jane, eu queria começar abordando um assunto que nós já tratamos com você aqui no Faixa Livre, que é a situação na creche institucional Paulo Niemeyer, que foi construída com recursos do PrevRio. No início do ano não havia sido feita ainda a publicação do edital para a matrícula das crianças na creche. Algo mudou nesse cenário de um mês para cá, Jane? Aliás, essa creche atende exclusivamente aos servidores municipais? Conta aqui pra gente como anda esse imbróglio, por favor, Jane.
Bom, a creche Paulo Niemeyer foi feita totalmente com recursos nossos, do patrimônio do Fumprevi, do PrevRio, que é composto pelas contribuições dos servidores e das contribuições patronais que integram este patrimônio destinado apenas a sustentar a previdência e a assistência social e assistência de saúde. Bom, dos servidores. Então, a primeira coisa é essa. Desde que ela foi inaugurada, em todo mês de novembro é publicado um edital para matrícula para as vagas do ano seguinte. Estava parado, não foi publicado nada no ano passado, com a desculpa da transição de governo, houve outras transições e não aconteceu nada disso, né? Então, fizemos uma live, patrocinada pelo Movimento das Mulheres em Luta, com as mães da creche. E depois disso, por coincidência ou não, o governo começou a chamar os pais para uma conversa. Hoje, por coincidência, há uma reunião marcada com a subsecretária dos Serviços Compartilhados, aonde está lotado agora, lotada a creche, que deveria estar lotada no PrevRio, porque foi feita com nossos recursos. Essa coordenadoria, a coordenadora Roberta Guimarães, vai se reunir com um grupo de responsáveis e vão discutir a falta da publicação do edital, tem que regularizar a contratação de todos os professores, porque quando saiu do PrevRio, eles ganhavam cargos por fora e na mudança de governo foram exonerados, não tem professor. Tem que regularizar o contrato da creche, para que a creche volte para o PrevRio, um contrato com a Frugoni ou qualquer outro que forneça mão de obra, né, para os auxiliares de creche, para os porteiros. E, enfim, hoje está na fazenda, né? Mas foi fundada em 2004 no governo César Maia com um projeto de ampliação. Foi criada só essa no centro administrativo São Sebastião. Para servidores, não, claro, não atende a todos os pais, eles são sorteados, né? E para filhos de servidores, sim. E era um projeto para se estender para as outras coordenadorias regionais de educação, uma em cada coordenadoria, não que fosse vinculado à coordenadoria de educação, mas o projeto era espalhar isso pela cidade. Então, não só isso, como não fizeram isso, como também agora fazem tudo para minar a creche e colocar na rede pública, né? Acontece que o horário não serve, porque os servidores trabalham em um horário diferente do da creche municipal, que acaba às 5, então é de 8 às 5, não atende, porque as pessoas têm que trabalhar. É necessário que volte a creche para o PrevRio, precisa regulamentar através de uma lei específica essa creche. Seria interessante uma eleição para a direção, né, da creche, né, com os interessados. E está faltando uma data prevista para que eles deem essas respostas para nós, né? Porque a creche municipal, institucional Paulo Niemeyer, é um patrimônio do servidor municipal.
E como é que anda o diálogo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Jane, agora sob o comando de Eduardo Paes? A situação melhorou em relação à gestão do Marcelo Crivella?
Não, Anderson, piorou, porque a gente vê na imprensa o secretário Pedro Paulo, por exemplo, dizendo em dezembro que seria um mandamento não aumentar a contribuição dos servidores. A gente viu na imprensa o Carlos Caiado, presidente da Câmara, dizendo que quer manter o diálogo com o funcionalismo. E, na verdade, o que acontece é diametralmente oposto na prática, né? É uma contradição total. Por quê? O Movimento Unificado pediu uma audiência ao vereador presidente da Câmara, Carlos Caiado, e até agora ele não nos atendeu. O secretário de Fazenda, Pedro Paulo, está enviando para a Câmara um projeto de reforma da Previdência aos moldes da reforma federal, sendo que o município teria autonomia para propor alguma coisa diferente, especificamente porque a gente já sabe que o INSS e aquele modelo não dão certo. O município é ente federado autônomo, então tem regime próprio e poderia, de fato, oferecer outras soluções muito interessantes. Inclusive, nós tínhamos negociado com o governo Crivella 11 medidas que viraram um projeto de lei que ele encaminhou para a Câmara, mas que depois ele tinha prometido votar junto com a contribuição para os inativos de 11%, e depois votou só os 11%, retirou de pauta e depois arquivou essas soluções negociadas com muita responsabilidade pelo funcionalismo público. E o pior, o prefeito criou um grupo de trabalho para investigar a situação atuarial e financeira do PrevRio, do FUNPREVI especificamente, no início do governo, logo no primeiro dia. E nós fizemos, como conselheiros eleitos, dois e-mails para o prefeito, um para a presidente do PrevRio. Depois nós oficializamos esse protocolo lá no PrevRio para ela. Ela respondeu que não, que os servidores não teriam. Em outras palavras, é uma coisa muito técnica, que a nossa atribuição seria só rejeitar ou aprovar um programa, né? Uma proposição do executivo. Quer dizer, primeiro, não corresponde à verdade, porque a lei diz que nós temos, inclusive, a atribuição de propor políticas, para começar. Então, já está em desacordo com a lei. Segundo lugar, nós somos os maiores interessados, né? E nós fomos eleitos e representamos 160 mil servidores. E, assim, é claro que um projeto, uma proposta, um estudo aponta para uma proposta que vai constituir a reforma. Então, é sério. Outra coisa é que o Conselho Fiscal, né, do PrevRio da gestão passada teve uma reunião em dezembro, antes do Natal, e fez uma ata, onde ali constam todas as pendências do PrevRio, desde a sua do FUNPREVI, desculpe, desde a sua criação. E ele não consegue, já mandou vários e-mails também para presidente, para o prefeito, para todo mundo, inclusive para nós conselheiros, dizendo que não consegue que se publique essa ata, o que é uma ilegalidade.
Uma situação difícil que os servidores do município têm enfrentado, Jane, é a discussão em torno do pagamento do 13º salário do ano passado. Até hoje, uma parcela do funcionalismo, em especial aqueles que recebem salários mais altos, ainda não teve o valor pago. O que que o Eduardo Paes tem alegado em relação a esse tema, Jane? Já há uma promessa para a realização desses pagamentos? Isso é algo que tem prejudicado demais os servidores e se arrasta há meses.
Bom, no fim do ano passado, o presidente em exercício da Câmara, né, que ficou sendo prefeito em exercício, ele liberou o pagamento do 13º para os servidores estatutários que recebessem até R$ 3.000 brutos e depois ampliou essa faixa para quem ganhasse até R$ 4.000 bruto. Acontece que consta que eles pagaram às autarquias, aos não estatutários, eu não sei se a todos, isso é uma coisa que também falta transparência no governo, e mais do que isso, né? Além de ter pagado a esses servidores não estatutários, eu não sei, não tenho certeza absoluta se foi obedecido e observado este limite de 4 mil. Então, eu acho que isso é uma denúncia grave. Eles prometeram esperar a entrada dos valores do IPTU, que acabou no dia 5, e ficaram de divulgar um calendário a partir do dia 15. Hoje nós já estamos no dia 19, nada apareceu até então. E o secretário de Fazenda fez um vídeo, demorou 9 minutos falando e simplesmente não apresentou nada. Disse que ainda não é possível, porque não sei o quê. Então, assim, é um desrespeito muito grande. Isso tem um caráter alimentar. A justiça tem agido de forma muito, muito, muito dissociada do seu papel de observar a lei, porque fala, não, realmente eles têm direito, mas não há dinheiro. Quer dizer, é o tipo da coisa que a gente realmente fica sem saber como para quem apelar, porque parece que há um conluio para realmente destruir o serviço público e retirar direitos dos servidores, e nem mesmo observar aqueles líquidos e certos que todos nós sabemos que são salário, né? Então, assim, nem isso agora. Então, os servidores agora com dívidas, pagando multa em cima das coisas e sequer uma satisfação para dizer: olha, recebemos tanto, vamos priorizar os pagamentos daquilo e não disso. Quer dizer, nada, nada. Eles se acham tranquilos para não dar satisfação a nada e a ninguém. Isso é muito sério, porque existem regramentos, né, que precisam ser seguidos e, infelizmente, não estão sendo.
O Conselho do PrevRio tem atuado de alguma forma junto à prefeitura para regularizar essa situação do 13º salário, Jane. O que é que vocês têm feito?
Bom, nós tomamos posse virtual no, na última sessão da última gestão e de lá para cá nada aconteceu. Nós não fomos convocados para uma sessão ordinária que tem que haver, segundo a lei que criou o PrevRio, mensal. Passou o mês de janeiro e nada. Já estamos no dia 19, ninguém toma providência nenhuma. Então, nós estamos tentando participar desse grupo de trabalho que faz a análise da situação do PrevRio e estamos sendo embarreirados. Além disso, tem, como eu já disse, a ata com todas as pendências e as dívidas concretas que o executivo tem com o Funprevi e que não são publicadas. E, aliás, eu até gostaria de pedir muito o auxílio de vocês, jornalistas, de alguma forma, para divulgar essa ata, porque ela ainda não foi publicada e ela é pública. Bom, então, assim, nós não temos espaço nenhum no Conselho. Ontem eu fui lá e, por conta de não ter nenhum espaço no conselho, eu particularmente, a gente tem trabalhado em conjunto com os outros três conselheiros, mas há algumas iniciativas que não são de consenso, então eu tomo separadamente. Então, assim, mandei para a Câmara dos Vereadores, para o presidente, para os líderes, para cada vereador, um relato sobre essa nossa exclusão e esse embarreiramento da nossa participação, porque é assim, o próprio Tribunal de Contas, no relatório que ele fez de análise das contas de 2019, que acabaram inclusive sendo rejeitadas, né, ele diz que há fragilidades nos critérios que são utilizados para fazer a análise atuarial e que isso pode inflar o resultado. Então, assim, se o próprio Tribunal de Contas, órgão de origem da presidente do PrevRio, diz isso e a gente tem que correr atrás de saber se esses critérios foram bem usados, né, numa análise, é lógico, porque eles vão apresentar essa análise de uma comissão composta de pessoas escolhidas unicamente pelo executivo, essas pessoas normalmente têm cargos, né? Então, é como verdade absoluta para os vereadores. Então, eu tomei essa providência e ontem também fui ao PrevRio sozinha e protocolei lá um pedido dos critérios, né, que foram utilizados nesse grupo de estudo, do cronograma que eles o que eles foram fazendo durante essas semanas, né, o cronograma de atividades, as fórmulas atuariais que eles aplicaram em cada caso. Por exemplo, se morre alguém, quem tem perspectiva de se aposentar para frente, acidentes, cada caso desses tem uma fórmula e ela precisa estar bem elaborada de acordo com o que diz a lei, né? Então, assim, isso, a questão do acesso ao cadastro, porque nessa ata diz que há falhas no cadastro, ver se a compensação do INSS está entrando, né, no FUNPREVI, enfim, se os valores descontados dos servidores estão entrando em alguma conta bancária, né, para poder investir esse período de um mês para o outro, tem que ser investido dinheiro. Então, assim, nós não temos muito espaço enquanto conselheiros para fazer esse tipo de não, 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 assim, fiquem para lá. Entendeu? Mas acontece que o movimento unificado tem feito, os sindicatos em separado e o movimento como um todo tem feito movimentos, sim, muito incisivos com relação a essa questão, mas, assim, de novo, ignorados.
Para piorar, Jane, parece que um grupo de pelo menos 7 mil funcionários contratados pela empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, a Rio Saúde, perderam o plano de saúde, não é isso? Esses profissionais estavam sob assistência do plano Assim Saúde e tiveram a cobertura suspensa de uma hora para outra por conta de uma dívida da prefeitura de cerca de 8 milhões de reais com a operadora do plano. Ou seja, em um momento de crise grave da saúde provocada pela pandemia, com o sistema único praticamente colapsado, a prefeitura deixa mais 7 mil pessoas sem assistência privada. É uma vergonha, Jane. Você tem informações a respeito desse caso?
Anderson, os conselheiros que se conversam, né, temos um grupo, recebemos denúncias de servidores reclamando que não estavam tendo atendimento do plano de saúde contratado pela prefeitura. Então, nós quatro, de comum acordo, mandamos um e-mail muito light para a presidente do PREVI Rio, dizendo que nesse momento de pandemia seria muito grave que isso estivesse acontecendo, que a gente recebeu essa denúncia, que nós pediríamos à presidência que apurasse com a máxima urgência essa situação em face da gravidade do momento e também pelo fato de, em qualquer época, seria muito grave deixar servidores desassistidos. Claro que não nos responderam. Tão pouco, né? Mas a gente acabou sabendo, por vias transversas, que o que houve é o seguinte: tem uma, um, é, um, o Crivella criou, por conta das OSs, ele criou o Rio Saúde, que e trouxe pessoas, servidores seletistas, das OSs para Rio Saúde. E o Rio Saúde fez um contrato com a Assim, e são 16 mil funcionários do Rio Saúde que estão agora aguardando, porque a Rio Saúde não paga os valores lá com a Assim. E parece que é um valor vultuoso, perto de um milhão, uma coisa assim, bilhão, aliás. E que, enquanto esta prefeitura não negociar esses valores, de assistência a esses servidores do Rio Saúde, que são seletistas, e não tem a ver com o contrato da Assim com o FUNPREVI, entendeu? Desculpe, com o PREVI Rio, de qualquer maneira eles vão suspender o atendimento. Eu não sei dizer, porque não nos responderam, se isso já foi restabelecido de alguma forma, porque se não for e alguém morrer, né, isso pode ser um problema muito sério para a Assim responder e a própria prefeitura, que não tomou nenhuma medida, e eu não sei se tomou, não estou afirmando isso porque eu não sei, eles não dão satisfação. O problema é o seguinte: esse contrato que parece que estão devendo lá do Rio Saúde de 1 bilhão, foi denunciado, né? Com aquelas irregularidades todas que levaram à rejeição de contas do Crivella e à prisão dele. Então, é um triplo agravante nessa situação. E eu fico muito envergonhada, embora eu não tenha a menor culpa, de não saber dizer precisamente o que está acontecendo, porque não há transparência no governo. Há um quarto agravante, porque esses servidores do Rio Saúde tiveram esses valores de contribuição descontados do seu salário no contra-cheque, né? Então, contribuíram e estão com seus atendimentos suspensos. É gravíssimo.
Agora, Jane, o desmonte do serviço público se dá em todas as instâncias governamentais. Essa é que é a verdade. O governo federal editou recentemente o decreto 10.621 do ano de 2021, desmembrando o regime próprio de previdência social dos servidores federais, que muita gente está considerando como o primeiro passo para a privatização da previdência do funcionalismo, já que ele pode servir de modelo para estados e municípios. Explica aqui para a gente, por favor, Jane, no que consiste esse decreto e como vocês, conselheiros do PrevRio e servidores públicos em geral, receberam essa sua edição.
Bom, Anderson, quando o ministro Guedes diz que vai botar, que os inimigos somos nós e que ele vai botar uma granada no nosso bolso, pelo menos é uma coisa que ele tem palavra, porque está acontecendo isso. O governo publicou, no dia 8 de fevereiro, um decreto. Primeiro, eu tenho que ressaltar que fazer isso por decreto realmente é uma certeza absoluta de impunidade, saber que pode contar com o Centrão, arriscar, esperar que enquanto o judiciário não se manifeste, a coisa vá correndo solto e ele possa retirar benefícios dos servidores. Primeiro, o instrumento é de chamar a atenção pela ousadia, né? O que ele está querendo é desvincular os aposentados e pensionistas do seu órgão de origem, né? Ele quer que essas aposentadorias e pensões das autarquias, fundações e mesmo daqueles que são regidos pelo regime jurídico único, né, seletista ou estatutários, eles devem ir para a previdência social, para o regime sair do regime próprio de previdência e ir para o regime geral da previdência social, do INSS. O que que acontece? O servidor, perdendo o vínculo com a ordem de origem, ele sai do plano de carreira e deixa incerto como será a concessão dos reajustes, né? Agora, esse ato, por decreto, é monocrático do presidente, ele não tem competência para isso e ainda não atingiu os poderes legislativo e judiciário, ficando só no âmbito do executivo. Mas a gente já sabe, por aí, pelo dedo se conhece o gigante, a gente já sabe o que que espera os servidores, de uma maneira geral, públicos, né? E o que que vai acontecer com o serviço público e com a população desse país desigual, que depende do Estado para ter saúde e educação, o que vai acontecer, né? Vai ser muito difícil. A questão das carreiras próprias, da paridade, para conseguir o benefício, entendeu? Ele já fez a reforma da Previdência e essa canetada de mudar a lei sem passar no Congresso é uma prática que ele vai começar a querer reiterar, né? Se der certo, ele vai continuar entrando por esse caminho, desrespeitando qualquer coisa para fazer graça para os seus avalistas, que é o sistema financeiro mundial, mercado nacional. É isso que ele quer. Ele quer entregar os vultosos valores do Estado, né, de sua sustentação dos servidores nas mãos da iniciativa privada e do mercado. É isso que ele quer fazer. Agora, vai ter luta, porque confederações já estão se unificando, o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, que tem muita força, já está se mobilizando. O Fórum do Fisco, os servidores em geral, né? Eu tenho a impressão que isso vai acabar em movimentos de rua, em greve, se ele insistir nesse caminho, né? A gente fica preocupado porque o Centrão a gente sabe que é muito movido a recompensas e que não é fiel, mas por outro lado, tendo patrocinadores desse porte para esse tipo de projeto, não vai faltar recursos para recompensá-los. Então, a situação é muito, muito grave e a gente tem que se mobilizar com todas as nossas forças, porque senão é o fim do serviço público, o fim do servidor público e a desgraça total dessa população que já não tem nada e tem uma saúde deficiente, uma educação deficiente, uma previdência deficiente e vai acabar sem ter nada.
Para finalizar, Jane, com a chegada do Arthur Lira à presidência da Câmara, a promessa é de que a reforma administrativa seja discutida a toque de caixa pelos parlamentares, nesse que se configura o maior ataque ao funcionalismo de todos os tempos do nosso país. Como vocês, servidores, têm se articulado para evitar que os parlamentares comprados pelo governo federal aprovem mais essa reforma, Jane?
De certa forma, eu já me antecipei na resposta da pergunta anterior, mas eu acho assim muito grave que tenha essa. Primeiro, eles usam a divisão como método. Os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada contra os servidores públicos, né, na reforma trabalhista. Depois, na reforma da Previdência, os atuais servidores contra os servidores que entraram, os antigos, né? Não vai atingir os servidores antigos, e o que é uma mentira enorme. E aí, assim, essa promessa de que a reforma da Previdência ia resolver os problemas do Brasil, ia equilibrar as finanças, a reforma trabalhista, e a gente está vendo muito bem aonde isso leva. Só leva ao enriquecimento de uma minoria que durante a pandemia enriqueceu barbaramente, de uma forma indecente. Enquanto as pessoas estão privadas de emprego, não tem como se isolar, tem que receber, entrar em transportes públicos, e agora sem vaga no hospital, vendo a situação se agravar, para morrer em casa, né? Porque não tem vaga no hospital, e isso tudo foi incentivado. Não houve uma política de vacinas, não houve nada disso. Então, assim, essa reforma administrativa é gravíssima porque ela inverte a lógica. Segundo a Constituição, né, em vigor, saúde e educação são direito da população e dever do Estado. Eles, então, agora querem, com essa reforma administrativa, dizendo que a iniciativa privada é a competente, vamos ver, né, Brumadinho, aquele apagão lá na região norte. É inacreditável, a cara de pau. E assim, com esse discurso de que a iniciativa privada é que é competente, eles querem inverter a lógica e criar um princípio da subsidiariedade. Ou seja, ao contrário, tudo que não interessar à iniciativa privada é onde o Estado vai atuar. Então, a gente já sabe muito bem que as pessoas vão ficar privadas, né, de saúde, educação. É uma coisa gravíssima, gravíssima. Quer dizer, eles vão poder nomear livremente cargos, pessoas que vão fazer o que eles querem para não perder esse cargo. Não vai ter aquela autonomia, né, da questão da estabilidade, que é uma proteção para o Estado, para o cidadão. Não é uma prerrogativa, não é uma vantagem do servidor, é uma prerrogativa do cargo para defender as regras democráticas. E assim, eles vão tentar passar o rolo compressor. Mas como envolve muita gente, como é uma situação muito grave, como estão envolvidas carreiras que podem, inclusive, criar problemas para esses deputados, como o Ministério Público, né? Enfim, mesmo que tenham deixado de fora militares, a justiça, grita, né? Essa situação grita. É óbvio que é um problema, que isso não pode realmente ficar assim, não pode passar isso de nenhuma maneira. Então, eu acho que eles vão tentar sim. Eles estão com corda toda, porque estão iniciando, né, o mandato agora, na Câmara, no Senado, vão tentar tudo, até porque na minha avaliação, o Bolsonaro está sendo mantido, apesar de todo o desgaste, para ver se ele consegue cumprir essa agenda neoliberal. E vai ser um enfrentamento muito violento. E eu espero que os servidores não fiquem alheios, e que se conscientizem da grande responsabilidade que têm de entrar com corpo e alma nessa disputa.
Jane Castelo, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco no programa. Quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar o meu abraço.
Obrigada, Anderson. Obrigada a todos que nos ouviram até agora. Eu queria me despedir conclamando, né, que os servidores se unam, se mobilizem e enfrentem estes desafios. E eu queria dar uma palavra final aos servidores municipais, dizendo que, apesar de termos sido embarreirados na questão do grupo de trabalho, nós estamos enviando aos vereadores todos os critérios que nós gostaríamos de receber, né? O que baseou os estudos atuariais, para a gente fazer a disputa lá na Câmara, onde isso vai ser decidido, inclusive com a ajuda dos vereadores, para fazer uma apuração paralela nessa situação atuarial e financeira do PREVI Rio. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima, Anderson. Eu acho que não vai faltar oportunidade, tendo os governos que a gente tem. Um abraço.
Conversamos aqui com a conselheira titular eleita do Conselho de Administração do PREVI Rio, Jane Castelo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até lá!